Amém, amados irmãos. Reconhecemos a Jesus Cristo como único Senhor, como único Deus verdadeiro sobre as nossas vidas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é tudo em todos. O reconhecemos nessa manhã, amém? O reconhecemos para sempre como Senhor das nossas vidas. É necessário realmente termos uma revelação de Cristo como Senhor. Mas, irmãos, nós cantamos um cântico e, mediante o que a Dionísia falou, ela disse que tem que ser lavado tudo aquilo que está realmente entulhando o nosso coração e fazendo com que nosso coração fique como que sem visão, sem disposição, sem um posicionamento, sem um reconhecimento da glória do Senhor, da grandeza. Mas, irmãos, a limpeza vai muito além do que nós imaginamos. A limpeza vai muito mais além do que nós estamos na expectativa de que seja. Se nós vermos o Evangelho do Senhor, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 23, ou melhor, voltemos um pouquinho no 22, porque é o tema que o Senhor pôs no meu coração abordar com a igreja. Aqui, 1 Pedro 1, 22 nos diz: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal ou amor fraternal, não fingida. Isso quer dizer um amor não fingido, uma caridade não fingida, uma caridade real, um amor real, uma obediência real à verdade. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E o apóstolo diz que nós fomos gerados, verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém? Glória ao Senhor. Sabemos que a semente incorruptível é Cristo semeado em nossos corações. Cristo habitando em nossos corações. Agora, diz que permanece para sempre. Agora vamos ver o que não permanece e que não deve permanecer. Verso 24, porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, isto não deve permanecer. Vou ler de novo. Toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. É isto, tudo que é Cristo, permaneça. Tudo que é homem, seja levado. Tudo que é carne, seja queimado. Cristo permaneça. Cristo em vós, esperança da glória. Porque diz aqui: secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu pergunto para os irmãos, o que permanece para sempre? tua Bíblia? Então, o que é a palavra que permanece para sempre? Confesse com tua própria boca. O que é a palavra que permanece para sempre? Se nós estamos apenas conhecendo letras, nossa vida espiritual não está bem. Nós precisamos conhecer a palavra dentro das palavras. Precisamos conhecer aquele que é a palavra viva, Jesus Cristo. Ele que nós precisamos conhecer. E esta palavra, que ela foi semeada em nosso coração como semente incorruptível, é esta que permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta, vamos ler juntos aí. E esta, continuando, é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta é a palavra que foi evangelizada. Este é o evangelho. Cristo é o evangelho que recebemos. Se você olhar essa palavra que o apóstolo Pedro está citando aí, ela está em Isaías capítulo 40. Que o Senhor seja glorificado. Que o Senhor alcance nosso coração. Que o Senhor possa encontrar um coração que o reconheça e que o glorifique. Esta palavra é a palavra de consolação que foi enviada, porque ela é o Evangelho. Aqui nos diz, verso 3, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Por que que tinha que preparar o caminho do Senhor? Por que que as pessoas tinham que se arrepender? Por que que as pessoas tinham que se chegar a uma conclusão de examinar-se e ver que posição estava, refletir sobre a pecaminosidade do seu coração? Porque estava vindo aquele que é, que era e que há de vir, eternamente será o Senhor. E da mesma forma, estamos nos deparando nesses últimos dias com a mesma experiência. Logo o Senhor virá. Então, qual o nosso posicionamento? Partir diligentemente diante da face do Senhor e dizer: Senhor, eu não conheço o meu coração, mas eu sei que eu necessito de Ti. Eu necessito que Cristo seja revelado em mim, porque é isto que vai permanecer. O que tudo mais tiver no meu coração não vai permanecer. O meu talento não vai permanecer. O meu ministério não vai permanecer. Nada vai permanecer. O que vai permanecer é o Senhor. Verso 4. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Quem há mais alto que o nosso Senhor? Não pode haver ninguém mais alto que o nosso Senhor. É por isso que os montes e outeiros serão abatidos. E os vales serão nivelados como? Porque a presença do Senhor encherá os vales, então nivelarão a estatura de Jesus Cristo. E o que está torcido se endireitará. O que é mais reto e direito do que o Senhor Jesus Cristo? Se nossa vida é substituída, então o que é torto vai deixar de existir. E aquele que aos olhos de Deus é amável, é louvável, aquele que o Senhor disse, este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, então, certamente seremos agradáveis a Deus. Por Jesus Cristo, não por nós mesmos. O que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. Aonde se encontra a aspereza? Em Cristo ou em nós? Em nós! Não em Cristo. Onde nós nos deparamos e conflitamos? Com Cristo ou conosco mesmo? Conosco. Aonde encontramos as desigualdades e que contendemos uns com os outros? Em Cristo ou em nós mesmos? Em nós. Onde é que o marido não se ajusta com a esposa? Em Cristo ou nele mesmo? Nele mesmo? Então, irmãos, Cristo ausente, confusão presente. Não é verdade? Cristo pequenininho, confusão grandona. Não é mesmo, irmão? Cristo pequeno, problemas enormes. Necessário é que ele cresça. E o quê? E que eu diminua. Por que que você não faz um pacto com essa palavra, uma resolução? E diga, Senhor, eu necessito mesmo desaparecer. E Cristo precisa aparecer. Ele é a única esperança de glória. Maravilha, maravilha. Maravilha. Glória ao Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Sublime. Ele é maravilhoso. Às vezes alguém olha para a minha cara, eu não sou maravilhoso. Às vezes o irmão olha para a minha cara e diz, poxa, esse camarada aí tá, é antipático. Mas se você olha para o Senhor, é tão atraente, tão amor, tão maravilhoso. Então, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Continuando aqui. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isto. Que isto disse. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a erva e toda a sua beleza. Aliás, toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Quem é erva? Eu sou erva. Eu. E quem não é erva? Cristo. Cristo não é erva. Ele é eterno. Por isso, irmãos, a nossa posição diante dele é de reconhecimento que a nossa necessidade não é de nós melhorarmos, ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, não. É que Cristo seja tudo em nós, que Cristo seja. Não adianta nada do homem melhorar, não adianta. Muitas vezes nós temos atitudes violentas de desobediência, e depois nós não nos arrependemos, nós não trocamos a vida de violência pela vida de Jesus, e nós apenas damos uma melhorada, deixamos de, refreamos um pouco nossa violência. Não adianta, irmãos. Refrear não adianta. é mudar de vida. Ele seja a vida que eu necessito. Ele é a vida que eu necessito. Amém? Ele. E o que tem que ser queimado? O que tem que ser levado por essa água? Não só as coisas que eu penso, mas que leve eu mesmo. Porque se levar eu mesmo e Cristo substituir, então tudo realmente terá sentido e terá sido revelado para a glória de Deus. Vamos ver o que realmente o Senhor quer. Por exemplo, a palavra obediência, nós podemos confrontar nosso coração. Somos obedientes? Se somos nascidos de novo, isso deve ser algo inerente na minha vida, porque se Cristo está em mim, realmente nós precisamos crescer em obediência diante de Deus. Em Romanos 5,19, mostra como realmente a desgraça começou. Romanos 5,19 nos diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Irmãos, ser feito pecador. Pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Isso trata de natureza. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de um. Quem é esse um? Jesus Cristo. Irmãos, é impossível que obedeçamos a menos. A desobediência é como aquela doença autoimune. Está no homem e não adianta remédio algum. Não tem cura. Eu tenho psoríase e não tem cura. Só dá uma remediada. Passa uma pomada, alivia, mas não cura. Substitui o corpo inteiro e cura. A desobediência no homem é como uma doença autoimune. Só Cristo dá jeito. Só o Senhor. Se Cristo crescer em nós, se Cristo for elevado, se Cristo for reconhecidamente como realmente a fonte de tudo que necessitamos, então teremos solução para a nossa vida. Ele é a obediência de Deus. Ele que realmente nos capacita, nos dá condição. Ele vivendo em nós. O Evangelho não é só recitarmos Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, nós falamos isto sem conhecimento, sem uma revelação de Cristo mesmo e não vivemos isto. Há uma necessidade de Cristo ser revelado mesmo. Aí verdadeiramente vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Filho de Deus foi provado em tudo, em sua obediência, e ele veio a este mundo para mostrar o que é verdadeiramente obediência a Deus. Filipenses capítulo 2. Eu espero que esta palavra prepare teu coração para que as torrentes de água viva entrem no teu coração. Que prepare você para... para uma grande revelação do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 de Filipenses mostra aqui como Jesus Cristo, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus fará com que todos confessem reconhecidamente para salvação ou para perdição, não importa, mas que todos reconheçam a exaltação de Jesus Cristo. Toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não só de boca. Hoje Deus não quer receber confissão de lábios se o coração não está casado com esta verdade. Não é uma experiência, não é uma realidade. Mas que seja uma realidade, a confissão do nosso coração, seja, da nossa boca, seja uma realidade do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se eu confesso a Jesus como Senhor, é porque meu coração está cheio deste reconhecimento. Verdadeiramente no meu coração há um regente. Verdadeiramente no meu coração há um rei coroado. Verdadeiramente dentro do meu coração há um governo. Verdadeiramente neste novo coração existe um novo regente. Jesus Cristo habitando. Irmãos, se Deus for fazer 10 perguntas para nós, se verdadeiramente reconhecemos Jesus como Senhor, nós reprovaremos nas 10 perguntas. Sabe como? Deus provará mostrando as atitudes que tomamos dia a dia dentro da nossa casa, dentro da nossa conduta. E por que vendo isto, nós não caímos de joelho e dizemos, Senhor, verdadeiramente eu não posso. Cristo, seja revelado em mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo. Mesmo nós tropeçando, mesmo nós tendo um comportamento errôneo, mesmo tendo umas atitudes erradas, nós apenas mudamos de atitude e não vamos ao Senhor. Senhor, verdadeiramente eu necessito de Ti. Não podemos fazer como Moisés, que matou o egípcio e apenas deu um jeito, colocou areia sobre ele e partiu com sua vida normal. Quantos de nós ferimos os irmãos e no dia seguinte partimos para uma atitude normal, vamos para a nossa casa. Significa que estamos tão duros para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes até pedimos perdão, mas não nos ajoelhamos diante do Senhor. Pedimos perdão para não ficar mal entre mim e aquele irmão. Mas não vamos diante do Senhor e dobramos nossos joelhos. Senhor, Tu sabes que minha carne verdadeiramente não pode prevalecer. Eu preciso mudar, que Cristo seja revelado em mim. Eu preciso de Jesus Cristo. Chore diante do Senhor. Peça, deseje que Cristo seja tudo em você. É por isso que as igrejas têm tanto problema. Porque os irmãos se machucam e apenas se pedem perdão, mas não vão diante do Senhor, dizendo: Senhor, este é um pecado miserável na minha vida que eu reconheço, mas eu quero Cristo em mim para que eu seja liberto dessa desgraça. A maioria dos pastores trabalha com as igrejas no seguinte sentido: melhorar os irmãos. Ó, fique bem com aquele irmão, peça perdão para ele. Não funciona. Nós temos que ter Cristo revelado. Por quê? Hoje eu peço perdão, ficou bem, tudo, mas amanhã eu já estou falhando de novo com o irmão. Nós precisamos realmente nos dobrar ao Senhor, dizer: Senhor, que Cristo seja revelado na igreja, que Cristo seja levantado, que Cristo seja levantado na minha vida. Vamos ouvir o conselho de João Batista. Necessário é que ele cresça, porque foi plantado dentro do meu coração, e eu diminua, que eu dê espaço para ele ser exaltado, que ele cresça. Quantas vezes temos que tratar com matrimônios, com casamentos? O nível de Cristo é tão baixo. Quantas igrejas se dividem? Porque o nível de Cristo é tão baixo naquela congregação. Irmãos, qual imagem nós queremos receber? De Cristo ou de outro? Que imagem precisa ser revelada em nós? Onde foi? Vejamos aí Ezequiel 28, verso 2. Aqui o Senhor está falando ao rei de Tiro, mas é uma figura. Diz aí: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus. Eu sou Deus. Todo homem que não obedece a Deus é um Deus. Todo homem que não obedece o Senhor é um Deus. As mulheres não estão excluídas, são mulheres também. Todo aquele que não obedece o Senhor se torna um Deus. Por isso, cuidado com as tuas atitudes, com tuas decisões. As tuas decisões vão mostrar que você é um Deus. Ou vão mostrar que Cristo é um Deus quando você tomar a decisão de obedecê-lo. Cristo é o nosso Deus. Nós obedecemos ao Deus que reconhecemos. Se eu faço as coisas por mim, sem que seja o pensamento de Deus ou a palavra de Deus, então reconhecidamente eu sou Deus de mim mesmo. O grande problema da juventude, porque cada jovem sem Deus é um Deus. Nem mesmo há reconhecimento da autoridade dos pais. Então aqui, vamos seguir em frente, diz: visto como se eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu, que diz aí? Sendo tu, homem e não Deus. Tu, homem, não Deus. e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Irmãos, quando o Senhor nos salvou, Ele não deixou o nosso coração. Ele pôs o coração de Cristo em nós. Ele mudou nós de natureza. Nos deu uma nova vida. Se não nascer de novo, é impossível que nós sejamos obedientes ao Senhor. Impossível. Necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo nem pode ver o reino de Deus. Se não pode ver o reino de Deus, não entende o que é obediência. Não vai reconhecer a obediência ao Senhor. Porque não viu o reino de Deus. Não viu a autoridade divina em Cristo Jesus. Isso é uma soberba que é de outra natureza, não do Senhor. O que é um soberbo? Salmo 86, 14. O que é um soberbo? Quanto amor do Senhor por nós, hein? Quanto amor de Cristo por nós. Hoje você, se reconhecer diante do Senhor isto, você receberá verdadeiramente aquilo que Deus vê que você necessita. Salmo 86, 14, o que diz aí? Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte. Qual a atitude de um soberbo? Continuando. Não te puseram perante os seus olhos. Irmão, o que Davi dizia? Eu colocava sempre o Senhor diante de mim. O Senhor estava sempre diante dos meus olhos, por isso eu não vacilei. Você quer saber se Davi era humilde? Mediante esta escritura, eu via sempre o Senhor diante de mim. Eu punha sempre o Senhor diante de mim. Quando Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, por que se rebelaram? Porque não puseram o Senhor diante dos seus olhos. Este foi o erro, que não existia no coração deles um reconhecimento pelo Senhor. Pelo Senhor. Nós não estamos vivendo na aparência, nós precisamos de uma visão que enxergue o que está por trás da cena. Nós precisamos nossos olhos abertos para enxergar o que está atrás da cena, atrás do cenário. Mesmo nas tribulações, alguém está te perseguindo. Você pode pecar também por estar sendo perseguido. Se você não puser o Senhor diante de você. Você vai falar, esse irmão me feriu, aquele irmão fez isso. Não. Eu estou vendo o Senhor por trás da cena. É isto que eu vejo. Eu não estou vivendo para contemplar as pessoas, estou vivendo para contemplar o Senhor. Ué, Jó não disse: ah, Senhor, o diabo tirou todos os meus bens. O diabo matou todos os meus filhos. Tirou toda a minha fazenda e agora tirou minha saúde. Não. Ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho tudo. Considere. Tenho tudo. Decorrente de quê? Da soberania do Senhor. Eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor. Aí que está a questão. A questão não está entre ter tudo e não ter nada, ou não ter nada e ter tudo, não. Não está nisto. A diferença entre todos os homens é que quem tem mais do Senhor? Às vezes na igreja é uma diferença de classe social. Um irmão tem casa, outro não tem. Um tem carro, outro não tem. Mas isso não faz diferença para Deus. Deus quer ver quem tem mais o meu filho. Quem tem mais meu filho. Que importa não ter nada. Se eu já penso em ter alguma coisa, até mesmo o necessário, eu já estou pensando em deixar a Cristo. Não pense em nada, pense em Cristo. Ele é o tudo. Jó perdeu tudo, mas sabe o que ele ganhou? Ele disse: Senhor, antes eu só escutava de ti. Eu escutava falar do Senhor. Mas hoje eu estou te vendo. Ó Senhor. Sabe qual é a maior maravilha que eu estou esperando? É que neste mundo eu tenho que contemplar o pecado todos os dias. Eu tenho que ficar olhando. Eu vejo Cristo por fé, mas chegará um momento que nada mais vai ocupar meus olhos a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele ocupa em fé. Por fé eu o vejo. Eu não vejo pessoalmente, mas o amo. E com gozo inefável e glorioso, eu vivo. Porque eu sei que Ele está aqui. Eu o contemplo por fé, mas um dia contemplarei de vista. Eu dizer: Senhor, eu te amei só de ouvir, de saber que tu existes. Mas me falaram que o Senhor era belo. Mas eu quero dizer que talvez foi mentira o que falaram. Porque agora que eu estou vendo, é muito mais que belo. É muito mais que maravilhoso. É muito mais incompreensível do que me falaram. Senhor, o vocabulário dos idiomas, as formas de falarem, não conseguiram expressar o que tu és. Mas agora eu sei o que tu és. O que me falaram não chega. Realmente a compreensão. Nada do que falam traz a revelação do que tu és. Mas um encontro pessoal com o Senhor, isto pode fazer toda a diferença. Isto muda. A visão é outra. Necessitamos do Senhor. Nós precisamos mudar até nossos cânticos. Até os cânticos vão sair da nossa boca diferentes, porque cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que que Cristo quer cantar para Deus? O que nós temos que guardar, irmãos? O que temos que guardar? O coração novo que recebemos. Provérbios 4, 23. Para pôr sempre o Senhor diante de nós. Que diz em Provérbios 4:23? Sobre tudo, tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Como nós guardamos o nosso coração, irmão? Como vamos guardar? Verso 20. Vamos ler o verso 20, 21 e 22. Você vai ver como guardar o coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Está doente, talvez, por não guardar a palavra do Senhor. Eu sempre falo uma coisa para os irmãos, nós precisamos do Senhor revelado na igreja. Sabe por quê? Porque eu olho no Novo Testamento, o Senhor não deixou medicina para a igreja, a não ser Cristo mesmo. Não está escrito em nenhum versículo, se estiver doente, vá ao médico. Bom, não estou pregando você contra os médicos, você não ir lá. Porém, só estou dizendo a verdade das escrituras, que Deus não provisionou médico para nós, só Cristo. Nós sofremos, bom, se é um propósito do Senhor de nos tratar para que Cristo cresça, amém? Glória ao Senhor, Ele é soberano. Eu já passei por isso, mas graças ao Senhor... Eu fazia uma coisa, afligido, eu ia no banheiro, dobrava o joelho, porque eu olhava no espelho, eu estava mais magro cada dia. Falei, acho que está chegando o meu fim. Fui lá, fiz conta conjunta com a Dionísia. Fui no banco, vamos lá, amor, senão a coisa fica feia. Mas chegou um momento que eu falei assim, bom... Tudo de mim é do Senhor. Eu falei, Senhor, te dou graças por essa situação. Eu quero te louvar. Eu quero te bendizer. Tu és soberano e sabe o que faz. Um dia me apresentei a ti para te servir. E um dia eu disse que é o Senhor que cuida de mim. Então eu não vou fazer mais nada. Passado alguns dias, eu percebi que não tinha mais a enfermidade, comecei a engordar. Aliás, não tinha nada, não sei o que aconteceu. Foi o Senhor tratando com a minha posição de reconhecimento dele como Senhor e como verdadeiramente aquele que cuida de mim, e eu não desconfio em nenhum minuto de que ele cuida de mim. Ele cuida. Bom, continuando aí o verso 24, como guardar o coração. Fomos até o 22. 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Assim você guarda teu coração. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Nem para a direita nem para a esquerda. No alvo, Cristo. Ouça a sua palavra. Obedeça a voz do Espírito Santo, honre a Cristo, reconhece Ele em tudo. Está passando situação difícil? O Senhor é soberano. Senhor, Tu estás no controle. Graças te dou. Reconhecimento da soberania do Senhor, da grandeza e da majestade de Deus. Em Isaías 14, nós vemos ali a origem da rebeldia, onde tudo começou. Isaías 14, verso 12, olha o que diz no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Elevação. Pense bem uma coisa. O que Satanás fez? Veja o verso 13. E tu dizias no teu coração. Eu pergunto, será que Satanás pensou que Deus era um qualquer, uma criatura ao seu nível, que não tinha onisciência? A rebelião se deflagrou no seu coração, porque Deus viu o coração. Deus não viu a deflagração. Deus viu o coração, o pensamento dele. Quando nós pensamos em pecar, nós estamos dizendo, bom, o Senhor não é onisciente. Mas quando nós pensamos em pecar, já pecamos. Satanás não precisou fazer o seu azorrague no céu. Ele só pensou. E pensar algo de Deus. Pensar assim, bom, começou a pensar. Quem pode pensar diante de Deus? Eu pergunto, quem pode pensar diante do Senhor? O que você está pensando? Ele já viu. Já está registrado. O que você pensou. Por isso temos que pensar só em Deus mesmo. Por isso temos que pensar, por isso que Paulo ensinou para nós a maneira de pensar. Se temos um novo coração, pensai nas coisas que são de cima. Se temos um novo coração, não pense na tua carne, em si mesmo. Pense em Deus. Tenha. Por isso que também ele diz que quando nós fomos regenerados, recebemos o quê? A mente de Cristo. Então, não foi necessário que Satanás, por exemplo, ajuntasse seus exércitos, seus tanques de guerra, não foi necessário. Quando ele pensou, Deus falou, alonga-te de mim. Ele pensou somente. Pense bem, Deus é onisciente. Por isso que devemos reconhecê-lo. E aonde estivermos, ali o Senhor está nos vendo. Aquele negócio que diz que o coração não vê, como é que é? Os olhos não veem, o coração não sente? Existe um coração lá em cima que sente. Aquele coração. Deus vê. Irmãos, vamos ver algo. Satanás estava meditando. Eu vou elevar meu trono. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele estava meditando. Que tipo de meditação é esta? Que tipo de meditação deve ter o cristão? Salmo 19. O que diz no Salmo 19? Leia o Salmo 19 hoje à tarde, várias vezes. Eu vou ler, você lê depois completo, mas eu vou ler a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro. Você já chegou a pensar que a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro? Se você não chegou à conclusão de que a palavra do Senhor é muito mais desejável do que o ouro, aí está o perigo. Sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo. Como uma pessoa que não ama a palavra do Senhor será admoestado, será colocado num caminho reto? E em os guardar há grande recompensa. O Senhor recompensa quem guarda a sua palavra. Agora, veja, quem pode entender os próprios erros, expurga-me tudo os que me são ocultos. Quem pode entender os próprios erros? Não podemos entender. Ninguém entende os próprios erros. É por isso que alguém quando erra, a gente vai convencer ela, nós não podemos convencer, é só o Espírito Santo mesmo, por isso que já estou convencido disso. A gente vai tentar convencer a pessoa, ela diz, não, mas não foi assim que eu... Não foi essa a minha intenção. A questão não é a intenção, é que você cometeu um erro. Mas como a intenção justifica, ao invés de nós dizermos, poxa, realmente eu errei. Eu preciso me arrepender. Não, mas a intenção se torna a nossa razão. Não entendemos nossos próprios erros. Então temos que ir na luz do Senhor. Senhor, julga-me. Mostra meu coração. Eu necessito de Ti. Eu preciso do Senhor. Às vezes ficamos anos guardando aquela razão. E aí nunca prosperamos espiritualmente, mas não sabemos por quê. Porque não entendemos os nossos erros. Como não entendemos? Porque não vamos à luz do Senhor. Nós não andamos na luz, nós não nos colocamos na luz de Deus. Todas as coisas que as pessoas me dizem, boas ou más, eu vou diante do Senhor. Senhor, é assim mesmo como ela falou? É assim mesmo como essa pessoa me disse? Eu certamente eu sou até pior do que ela disse, mas amém. Agora estou sabendo a verdade. O Senhor vai dizer, sim, você é assim, muito pior. Umas 50 ou 1000 vezes pior. A pessoa não viu tudo ainda. Temos que apresentar-se diante do Senhor. Continuando o salmo aí. Também, verso 13, olha aí. Também da soberba guardo teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero. Aqui o que a Dionísio falou, sinceridade? Em soberba nós não somos sinceros. Se a soberba se tornar senhor da nossa vida, não seremos sinceros. Daremos sempre razão e justificativa, mas nunca falaremos a verdade. E ficarei limpo de grande transgressão. Agora veja o que Satanás fez o contrário naquela meditação dele lá, que levou à rebelião contra Deus. Verso 14. A soberba está relatada no verso 13. E a soberba tem suas meditações. Mas nós em Cristo temos outra meditação. Veja o verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu, aleluia. Liberta-me, Senhor, da soberba. Que a meditação do meu coração seja agradável perante a tua face, Senhor. Rocha minha, libertador meu. Estou meditando acerca de alguém, estou meditando acerca das coisas, estou meditando acerca do caminho que eu vou tomar. Cuidado, que seja agradável ao Senhor a meditação. Por quê? Se a meditação não for agradável, a soberba poderá se assenhorear de você. Então você será um Deus de ti mesmo. Meditar com a mente de Cristo. Eu vou colocar um exemplo do rei Saul. Atitude do rei Saul. Em 1 Samuel, capítulo 15, 23, o Senhor define o que é rebelião. Será que essa palavra está sendo uma parábola para você? Talvez sim. Será que ao final você vai, assim, ter compreensão da parábola? 15, 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Essa palavra está dirigida a quem? A Saul. Porque Deus disse a ele, deu um mandamento. Aonde está o mandamento? Vamos ver onde está o mandamento. A ordem está no 15, verso 2 e 3. Ali está o mandamento. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Agora está a ordem de Deus aí. Verso 3. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Deus deu uma ordem, por quê? Porque Amaleque fez algo contra Deus digno de um juízo. Então Deus deixou Amaleque vivo até o momento em que Saul subiu ao trono. Então Deus testou o coração de Saul e disse: agora você vai, eu me lembrei de Amaleque, que fez este mal ao meu povo, então vai e agora e destrói completamente. Agora você olha no verso 7 ao 9, foi executado o mandamento de Deus. No 7 diz: então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. É tão bom a internet, meio de comunicação. Não é uma coisa vil, não há necessidade de destruir, né? É tão bom o que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Uma obediência seletiva. Quando Deus fala, eu faço isto, tiro isto, reservo isto, tiro aquilo, reservo isto. Como foi? Que atitude é essa de Saul? Que posicionamento é este? Sabe o que aconteceu? Saul agiu como um Deus. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas quando Deus disse destrua, ele perdoou. Se Deus tivesse falado não destrua, ele destruiria. Por exemplo, deu vida a Amaleque, ao Agag. Ele deu vida. Quem dá vida? É o Senhor. Aonde que está escrito isso? Volte no primeiro capítulo, segundo capítulo, verso 6 do segundo capítulo. 1 Samuel 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar dela. Irmãos, Saul agiu como um Deus. Eu dou a vida a quem quero e tiro de quem eu quero. Isso não é obediência. Você sabe que o povo de Israel tinha escolhido? Por que que o povo de Israel escolheu um rei? Qual foi a razão? Eles disseram, nós queremos um rei como tem todas as nações. E os reis de todas as nações eram considerados o quê? Os reis das nações pagãs eram considerados deuses. Quem viu os 10 mandamentos sabe como o faraó se comportava. Ele dizia que ele era o Deus. Ele podia decidir. Ele podia matar seu escravo e não dar satisfação a ninguém. Ele poderia dar vida a um escravo e não dar satisfação para ninguém. Assim agiu Saul. Era um rei segundo as nações que eles desejavam. Então eles tiveram um rei que não obedeceu a palavra do Senhor. E o verso 11 do capítulo 15. E quando Samuel vai diante de Saul, Saul disse, eu obedeci a palavra do Senhor. Mas uma coisa no verso 11 aconteceu. O que que Deus falou? Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda noite e clamou ao Senhor. Samuel amava muito a Saul. Clamou toda noite. E o que Deus falou? Eu tenho me provido de um rei. Que rei você acha que Deus se proveu? Que executará toda a palavra dele? Quem é o que executa toda a palavra do Senhor? Quem executou toda a palavra de Deus? Boa resposta. Jesus Cristo. Tenho me provido de um rei. Irmão, Deus tem se provido de um rei no teu lugar. Jogue tua coroa ao chão. E reconheça este que executa toda a palavra de Deus. Você não pode ser obediente, nem eu posso. Mas se eu me render e reconhecer Ele como Senhor, certamente eu
poderei glorificar o Senhor.
Veja lá Hebreus capítulo 10, versos 7 a 9. Quem é o rei que Deus quer?
Governando. Você viu que a atitude de Saul fez Deus repensar sobre ele? Me arrependi, disse Deus. Me arrependi de pôr Saul. Mas Deus nunca se arrependeu do que Cristo fez.
Hebreus, capítulo 10, do verso 7 ao 9.
Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram. O que Saul tentou oferecer. O que Deus disse? Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe qual é o melhor sacrifício? É o sacrifício de si mesmo. Para que o Senhor viva em nós. Os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Irmão, o primeiro rei tem que ser tirado para estabelecer o segundo. Saul foi o primeiro rei. Tira ele. Porque ele não obedece à palavra do Senhor. Tira. Põe o segundo. Jesus Cristo. O profetizado. O desejado. O anunciado. Por que que na Bíblia Deus sempre vai tomar o segundo e não o primeiro? Às vezes nós ficamos assim, meio confuso com a teologia. E achamos que Deus está fazendo um manejo injusto. Não. Por que que Deus pega sempre o menor e não o maior? Por que que o grande é desprezado e o pequeno é levantado? Ana cantando aquele cântico quando o Senhor lhe deu Samuel. Por que que o Senhor sempre fala, seja o último ou seja o servo de todos e não queira ser o primeiro? O primeiro sempre é rejeitado. Na Bíblia, Deus, para confundir os sábios, o Senhor vai sempre colocando o segundo no lugar do primeiro. O menor no lugar do maior. O pequeno no lugar do grande. No mundo, sempre o grande está na frente, o pequeno está atrás. Aos olhos do mundo é isto, a escolha é diferente. Mas aos olhos de Deus a escolha é o inverso. O pequeno sempre está sempre sendo olhado pelo Senhor. O grande sempre desprezado. O primeiro não reflete Cristo. O segundo é porque está apontando para Jesus Cristo. O maior não está refletindo Cristo. O menor vai mostrar a Jesus Cristo. Por isso que João Batista decifrou a parábola. Ele disse, ele está aí? Então é necessário que ele cresça. Eu diminua. O primeiro diminui. O segundo levanta. Tira o primeiro. Tira você da frente. Tira você de ser o primeiro. Deixa Jesus Cristo ser o que Ele veio para ser. Vamos glorificar o Senhor. Tem um momento de reconhecimento que verdadeiramente Ele não é somente o primeiro, mas Ele é o tudo da sua vida. Tire você mesmo. Tire tudo. Põe Cristo no lugar. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece. Está torto? Reconhece o Senhor. Fala, Senhor, necessito de Ti. Quero ser real e verdadeiro. Você tem a oportunidade de Deus de hoje dizer, Senhor, eu necessito do Senhor. Necessito de Ti. Preciso de Ti. Fala, tira o Saul que está reinando do meu coração. Põe Jesus Cristo para reinar. Que Ele seja o teu guia. Que Ele seja verdadeiramente a pessoa que viva dentro de você. Reflete um pouco de quantas atitudes você tem tomado por si mesmo e você tem se parecido com um Deus. Não adianta. A igreja é só formada daqueles que têm a imagem de Cristo. Nada vai ficar da imagem do homem. Sinta a tua necessidade. Quem necessita do Senhor? Eu necessito. Eu necessito. E muito necessito do Senhor. Eu só necessito do Senhor. Esposa, você necessita do Senhor. Esposo, você necessita do Senhor. Como está o nível da tua obediência? Como está o nível da tua obediência à palavra? A questão, irmãos, é que nós temos que olhar para o Senhor e obedecer a sua palavra. Obedecer a palavra do Senhor. Aquilo que eu penso não vale nada. Quantas mulheres oraram para casar? E quando casam, não agradecem a Deus e nem honram o marido que têm. Não é o marido, é reconhecer o Senhor, que a tua vida está na mão dele. Não é a esposa que o Senhor te deu. Esse foi o pecado de Adão, a mulher que tu me deste. É Cristo crescendo na família. Cristo sendo levantado dentro do lar. Se Cristo é pequeno na minha vida, sempre estarei insatisfeito. É claro, eu me sinto insatisfeito até que Cristo seja tudo. Aí verdadeiramente o Senhor, Deus vai ficar satisfeito. Vamos ter um momento de oração. Ore ao Senhor. Fale, Senhor, eu necessito. Necessitamos do Senhor. Precisamos da misericórdia de Deus. Se você não consegue andar com seus irmãos em submissão, em reconhecimento de Deus na vida deles, fala com Deus, olha, eu necessito do Senhor. Vou dar uma palavra para você, diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado de ser você mesmo, ser o Deus de você próprio? Está cansado? Venha Jesus. Vá aos pés do Senhor. Dobra teus joelhos diante do Senhor. E vamos depois cantar um cântico de reconhecimento do Senhor. Alguém que não recebeu Cristo como seu Senhor, reconhecendo que necessita nascer de novo. Você nunca irá realmente agradar a Deus sem Cristo é impossível. Por que que a rebelião é feitiçaria? Porque a rebelião refere-se a anjos caídos. O princípio deles, viu, irmãos, tirar a tranqueira, tirar os galhos, é tirar eu mesmo. E que o Senhor venha. Amém? Que o Senhor venha. Não saia melhorado daqui. O teu melhor não vale nada. Cristo é agradável a Deus em ti. Amém, irmãos.